O governo angolano continua a ostentar extravagâncias na gestão dos recursos públicos, fazendo ouvidos de mercador à grave crise alimentar no país, como consequência do fenómeno da seca e da crise económica e financeira que afeta várias famílias. A semelhança do milionário bairro dos Ministérios, com 28 edifícios ministeriais e várias unidades de apoio, o tema do ginásio está a gerar grande polémica em Angola e a intenção do governo está a ser muito criticada. Em causa está um decreto presidencial onde o chefe de Estado angolano, João Lourenço, autoriza a aquisição de material avaliado em mais de 12 milhões de dólares para montar um ginásio e mobiliar escritórios na Assembleia Nacional. Se para o caso da milionária construção do bairro dos Ministérios, o governo parece ter recuado da decisão, depois das críticas que surgiram em Catadupa, quanto ao ginásio dos deputados, tudo mostra que a intenção é mesmo para avançar. As autoridades angolanas alegam que a criação de um ginásio para os deputados é consequência do acordo inicialmente estabelecido com o empreiteiro, que esteve à frente da construção da nova sede do Parlamento angolano. Por outro lado, consideram tratar-se de um procedimento normal a criação de condições suficientes para os parlamentares desfrutarem de um espaço para submeterem à prova a sua condição física e mental através de exercícios permanentes. No encerramento de mais um ano parlamentar, cuja cerimónia aconteceu na última semana, para além do balanço dos deputados, o assunto da criação do ginásio voltou a ser colocado. O caso devido às opiniões entre os próprios deputados, sendo que alguns defendem que o país tem outras prioridades para atender, cujas soluções o governo não tem conseguido definir. O líder da bancada parlamentar da coligação Casa Sé, Alexandre Sebastião André, considera a criação de um ginásio para os deputados como sendo uma necessidade para a manutenção da saúde dos parlamentares e outros interessados.
Também a Casa CE, como surgiu para realizar os angolanos, foi a fundo da questão. E o que é que nós constatamos? Em primeiro lugar, eu queria transmitir, aproveitando essa oportunidade, para dizer que quem construiu esse monstro positivo para Angola não foi a Assembleia Nacional. Foi um gabinete de obras especiais. A distante, então, ao gabinete do Presidente da República. E da arquitetura feita, já previam a construção de um ginásio. Só que a rapidez para a mudança para cá, o ginásio ainda não tinha acabado de ser construído. E também os gabinetes dos deputados. Cada deputado, nos termos da lei, tem direito a um gabinete de trabalho, para quando chegar aqui, não depender apenas da sala de reuniões das plenárias. Ter o seu gabinete para melhor preparação, para ser maior eficaz. E esses gabinetes, como deram conta, estão a ser concluídos agora. Ora, no orçamento feito para este monstro, já previa estas despesas do ginásio para poder, portanto, nos intervalos ou em outros momentos, os deputados, os funcionários, aliás, isso acho que estará aberto, poder fazer os exercícios normal. Isto é uma questão de saúde, é uma questão, portanto, de manutenção dos deputados, dos funcionários administrativos e outros, e mesmo de fora, quem tenha possibilidade de ter acesso.
Alexandre Sebastião André considera, por outro lado, que a existência de um ginásio para os deputados não é uma exclusividade para o caso da República de Angola.
Só que no orçamento já previa e parte dessa metade já tinha sido paga. Portanto, esta é a conclusão. Portanto, se houve erro para o ginásio, não sei como. Porque também eu digo, na verdade, quando a gente visita outros países, nos intervalos a gente vê os deputados já pararem para ir fazer um exercício, para desconcentrar um pouco dos grandes debates. Também isto é extensivo aos funcionários e aos administrativos. Os gabinetes são necessários para trabalhar. Agora, se fosse um projeto novo, aí talvez não teria espaço para essa implementação. Mas é um projeto anterior e já está em execução há bastante tempo. Tal como o Aeroporto Internacional de Luanda. O aeroporto está a ser redimensionado, o aeroporto vai sofrer algumas alterações, mas já no âmbito do orçamento daquele período. É o que sucedeu aqui na Assembleia Nacional.
Entretanto, o deputado da Assembleia Nacional, professor Lucas Nganda, afirma que a construção do ginásio não é um problema dos deputados, mas sim do dono da obra da Casa das Leis.
Eu, como membro, faço parte, e isto temos de ser honestos, temos que ser honestos para nós mesmos, sobretudo quando somos. Eu faço parte da mesa, faço parte da conferência dos presidentes. Esta questão foi levantada e o esclarecimento que foi dado é que a questão do ginásio não é problema da Assembleia Nacional. Assim como a construção desta Assembleia não foi construída pela própria Assembleia Nacional. Foram as obras públicas, quer dizer, há um programa do Estado para a reconstrução nacional e este programa foi construído por causa desta Assembleia. E a explicação que lhes foi dada quando a questão foi levantada na venda é que este ginásio já fazia parte do contrato. Fez-se a primeira parte, terminou. Está-se a fazer a parte, portanto, dos escritores dos deputados. Depois disto, faz-se então todas aquelas condições complementares das do ginásio. Portanto, isto não tem nada a ver. Não implica os deputados, não foram os deputados que pediram que querem ter ginásio aqui.
O também presidente da FNLA, Lucas Ngonda, não vê razões que justifiquem a polémica que tem sido levantada em torno deste assunto entre os angolanos.
O que também digo que é absolutamente normal, tudo isto é demagogia, é absolutamente normal em qualquer parte do mundo. As grandes instituições têm ginásios, têm outro tipo de coisa. É normal. É normal. É tal como se fala dos leques, como se fosse uma grande fortuna para os deputados. É triste. Nós que temos uma certa experiência lá no Senhor, o que é que um deputado de Angola tem? Não tem assistentes, não tem gabinete, não tem um grupo. Eu não sou jurista. Não sou jurista. Não sou economista, não sou de várias áreas. Quando um deputado na Assembleia Nacional devia ter um gabinete seu com todo este pessoal. Nenhum deputado em Angola tem isto. O que é que o deputado de Angola tem para fazer o seu trabalho de deputado realmente? Não tem grande força, para não dizer que não tem nada. Então um carro Lexus que se estraga, isso não é grande coisa, mas tudo isso é demagogia para apresentar a imagem do deputado, para destruir a imagem do deputado do nosso país. Mas isso é um mau jogo, é um jogo que é fato de dois grupos. Tanto fere o deputado que é ofendido, como ofende, portanto, as próprias instituições da República. Temos que respeitar as instituições. E isto é importante. Não, se é prioridade ou não, mas este não é problema da Assembleia. E porque isto é um projeto que já vem sendo executado. E este projeto está a ser executado. Como é que nós podemos emitir se é prioritário ou não?
Por sua vez, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera haver outras prioridades no país. E gastar milhões de dólares para equipar ginásio e escritórios é, no mínimo, dispensável. Em declarações à TV Zimbo, o também jornalista de profissão ajuda-nos a compreender como os deputados podem, com o seu próprio salário, custear exercícios físicos num ginásio de particulares.
Em primeiro lugar, questiona-se a necessidade, independentemente de termos crise ou não termos crise, questiona-se a necessidade da Assembleia Nacional ter um ginásio. A Assembleia Nacional é para, como se diz, a casa das leis, não é? Não é para ter ginásio. O que muitas vezes as empresas fazem é, por exemplo, se os deputados precisam assim tanto de fazer ginástica, faziam um acordo com ginásios privados já existentes, não é? E quando, negociavam condições especiais para os deputados. É isso que toda a gente, que as empresas normalmente fazem. As empresas normalmente não têm ginásios no seu interior. Poderá haver uma ou outra, mas os deputados, portanto, se há assim tanta necessidade, podia resolver-se. Só para nós termos uma ideia, eu estive a ver o Orçamento Geral do Estado e os deputados, o ginásio vai custar à volta de 80 milhões de kwanzas. Esses 80 milhões de kwanzas são o equivalente, mais ou menos, a uma escola, à construção e ao apetrechamento de uma escola com 24 salas no CUNEN. Portanto, não faz sentido que nós precisamos de tantas escolas, os deputados que prescindam do equipamento do ginásio e que façam mais uma escola no Cunene. Esta escola é na Macunde, no município de Namacunde, e, portanto, não faz absolutamente sentido. E não são apenas os deputados, é também o Presidente da República, não é? Porque isto tem autorização do Presidente da República. E não são apenas, não é apenas também o ginásio. Os deputados já há muito tempo que vêm reivindicando ter escritórios, não é? E são, neste caso, são 4,3 mil milhões de kwanzas para esse efeito. Quer dizer, não se questiona a necessidade que os deputados têm que ter boas condições de trabalho. Eu até admito que sim. Agora, eu também tive a fazer as contas e 4,3 mil milhões de kwanzas, nós temos 20 deputados. Portanto, dá a volta de 20 milhões de kwanzas por cada deputado. Quer dizer, em dólares, nós estamos a falar de 60 mil dólares para equipar os escritórios ou os gabinetes dos deputados. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhuma. 60 mil dólares para equipar. Quer dizer, o que eu estou a fazer é o dinheiro que vão gastar em termos globais e dividir pelo número de deputados. E, portanto, isto é igual a estes 60 mil dólares. Mas faz algum sentido gastar 60 mil dólares no equipamento de gabinetes dos deputados e mais qualquer coisa que esteja relacionado com isso? Portanto, o país tem, de facto, outras prioridades. Deputados de outras geografias, com muito mais produtividade do que os nossos deputados, que não têm carro, que não têm gabinete, que não têm ginásio, conseguem criar leis que conduzem a países muito mais desenvolvidos do que o nosso. Portanto, há aqui alguma coisa que está mal, a começar pelos próprios deputados, que são os nossos representantes e que deviam dar o exemplo e que aparentemente não dão.
Carlos Rosado de Carvalho aconselha o Presidente da República e os deputados da Assembleia Nacional a recuarem na decisão da criação de um ginásio e sugere investimentos em setores que satisfaçam as necessidades das populações.
Eu acho que ele ficava muito bem. O Presidente da República tem recuado em várias coisas. Desistiu do concurso da Telstar, desistiu aparentemente do bairro dos ministérios. Os deputados também, que desistam e que prescindam do ginásio e que prescindam também, ok, já estão feitos os gabinetes, que equipem os gabinetes, mas não precisam de ter mobiliário VIP nos gabinetes, uma secretariazinha, os computadores, até já têm computadores lá na Assembleia Nacional, e portanto uma mesinha de sala de reuniões, eu não sei para onde é que vão esses 60 mil dólares. Mas depois, o que, tal como os deputados, os ministros, os presidentes das empresas, enfim, os diretores nacionais, essas coisas todas, onde se gasta mais dinheiro não é propriamente no salário base. Ou, aliás, o próprio Presidente da República ganha 600 e tal mil kwanzas. E, portanto, enfim, comparando sobretudo com empresas privadas, são valores relativamente baixos. Quer dizer, um diretor de uma empresa privada, por exemplo, um banqueiro, um administrador de um banco, deve ganhar no mínimo 5 milhões de kwanzas por mês. E, portanto, se formos a ver por essa bitola, os salários dos deputados até nem são muito elevados. Agora, o que interessa é aquilo que está por trás. Têm escolta, têm carro, provavelmente têm direito a empregada para casa, têm, portanto, todas estas coisas. E, enfim, não estamos aqui. E as pessoas muitas vezes justificam isso com a dignidade. Em primeiro lugar, os nossos representantes têm que ser dignos de nos representarem. Esse é que é o principal problema. A dignidade não é o carro, a dignidade não é o gabinete, o mobiliário, o ginásio, não. Eles têm que ser dignos de nos representarem. E para que sejam dignos de nos representarem, têm que fazer, em primeiro lugar, o trabalho deles, que é fazer boas leis. Enfim, aqui a fiscalização do governo diz-se, e há um acórdão que de alguma maneira limita bastante a fiscalização do governo, mas os deputados, a dignidade dos deputados começa justamente por serem dignos de nos representarem. E esta dignidade não é seguramente as coisas materiais, são coisas de natureza política e de luta pela melhoria do bem-estar, por exemplo, reivindicando mais dinheiro para a educação, porque quem tem o poder orçamental em Angola não é o governo, não é o Presidente da República. O poder orçamental em Angola está com os deputados, com a Assembleia Nacional. Eles, de facto, é que autorizam o Presidente da República a gastar dinheiro. E, portanto, têm a possibilidade de, quando o governo apresenta uma proposta, modificar essa proposta. E, portanto, o que eu gostaria de ver era os deputados a fazerem isso para que sejam dignos, nossos dignos representantes. Deviam de fazer o quê? Deviam de aumentar as verbas para a educação, deviam de aumentar as verbas para a saúde e cortar noutras coisas, nomeadamente nas suas próprias mordomias.
Finalmente, o analista político José Costa partilha da opinião segundo a qual a construção de um ginásio na sede da Assembleia Nacional decorre de um compromisso firmado entre o governo e o empreiteiro.
Eu coloco essa questão de duas formas. Portanto, a primeira forma é olhar nessa questão se, na verdade, fosse um assunto objetivo. Ou seja, de um momento para outro, a Assembleia Nacional entende instalar, portanto, o ginásio na Assembleia Nacional. Esse é o caso objetivo. Outro caso não é. O que me parece é que, na formulação daquele projeto da Assembleia Nacional, o assunto ginásio já estava acoplado nesse processo. Desde 2012, salvo erro, 12 ou 11, em que foi adjudicada aquela obra à empresa que está a efetuar. Logo, há aqui, simplesmente, daquilo que eu percebi, e aliás, de uma deputada da UNITA, daquilo que eu percebi é que há aqui um cumprimento por parte do Executivo para com a empresa que está a construir aquele edifício. Tanto é que está na fase de construção, já terminou, a fase de construção dos escritórios dos deputados. Há aqui também que se mobilar, tanto os gabinetes dos deputados. E também faz parte o próprio ginásio. Portanto, olhando nessa perspectiva, eu acho que é um compromisso que se tem, que foi firmado. Se o governo não cumpre com esse compromisso e que a empresa já está comprometida para o plenário com este assunto, eu penso que não haveria aqui grande seriedade por parte do Executivo. Há aqui esse elemento. Agora, eu repito, se na verdade fosse um capricho da Assembleia Nacional dizer que a partir de hoje os deputados precisam fazer exercício e têm que se construir, isso seria uma outra coisa. Se calhar, na verdade, a questão não é essa. E se eu coloco a questão da oportunidade, mas coloco também a questão do compromisso. Porque hoje as empresas, hoje as empresas queixam-se muito que o Estado não paga, portanto, os serviços que são prestados por essas empresas, e muitas empresas queixam-se com o encerramento porque não há o comprometimento do Estado para com as empresas. Este, se for um compromisso já anterior, de 2012 ou 11, salvo erro em que foi, eu acho que há aqui uma obrigação do Estado cumprir.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.